A nossa pregação nessa manhã, ela tem o título Desarmando o Inimigo. E Mateus 22, 17 a 22, fala sobre uma arapuca que estavam fazendo para Jesus, para pegar ele, como sempre queriam pegar ele no discurso, queriam que ele fosse pego, em discordâncias. E lá diz assim, eles queriam saber sobre impostos. E ele diz assim, diz-nos pois que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pode ficar nesse versículo, por gentileza. Será que os filhos de Deus não estão à venda? Hoje o marketing ele é muito acessível, está nas suas mãos, você pode impulsionar um post seu. Mas sabe o que eu percebo é que eles estão querendo fazer com que a sua imagem esteja na moeda. Uma das coisas mais valiosas para Deus são os filhos dele. E os filhos, eles são a imagem e são a semelhança de Deus. E eu quero perguntar para você, você está à venda? O marketing na sua vida, ele tem te impulsionado a você ter o seu rosto numa moeda e as pessoas começarem a comprar você? Porque eu quero te dizer uma coisa, se você não está à venda, a sua imagem não está à venda e a imagem de Deus não está à venda. E essa mensagem revolucionária, anti-religião, que o Guilherme falou aqui, que nós temos carregado. E eu vou te dizer que os nossos sofrimentos, eles não são... A gente não tem sido açoitado, a gente não tem sido apedrejado em praça pública, mas aquilo que nós estamos mexendo, com aquilo que nós estamos trabalhando, Satanás, ele não quer que essa verdade saia à tona. Você não está à venda. Você não está à venda. Nem por você mesmo. Porque a Bíblia diz que dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E eu pergunto, você é de Deus? Então você não está à venda. E se nós como igreja não estamos à venda, os nossos filhos também não estão à venda. Amém? Então esse é o poder das verdades que a palavra de Deus carrega. E nós não estamos aqui de bobeira. Né, eu fico imaginando Estherzinha, a história de Esther, quantos vocês conhecem? Ah, ela era tão bonitinha, fofinha, cheirosinha, passou no concurso, agora ela era esposa do rei. Era a esposa do rei principal. E mal sabia ela que um dia ela seria levantada e pinçada. E porque ela se levantou, um povo inteiro não foi assassinado. Quando pessoas elas se levantam com ousadia, existe algo que acontece. Sempre quando você se levanta, uma chacina é evitada. Você se levanta, uma chacina é evitada. E são pessoas como Esther, aparentemente não tem ofensiva nenhuma, aparentemente elas são, nem pai direito tem, é criada pelo tio. Mas você é a justiça de Deus sobre a terra. E quero falar hoje sobre desarmando o inimigo. Nós tivemos a nossa confraria Wonders e o nosso tema, coincidentemente, sem planejar, mas Deus estava planejando isso, nós também trabalhamos com o assunto sobre pedofilia. E não sei quantos de vocês que estavam lá conseguiram dormir aquela noite. Eu precisava sair 4h30 para estar num curso em Balneário Camboriú, experiência do lar. E confesso que fui dormir 1h02h já estava acordada e eu não conseguia dormir, porque a sargenta Tânia Guerreiro, ela trouxe cenas reais de pedofilia. Não sei como você trabalharia isso, mas é muito difícil. E é normal ser difícil, é normal a gente não conseguir dormir, é normal. Porque afinal de contas, não é qualquer coisa que a gente está abordando. É sobre criança, é sobre vida, é sobre pureza e sobre o que Deus mais ama. E eu acordei e eu pensei, Deus, o que eu faço para tirar essa imagem da minha mente? E eu comecei a orar em línguas. E a oração em línguas é uma poderosa forma de embaralhar os seus pensamentos mundanos e trazer o espiritual ali na hora. Não é uma definição bíblica, é a minha definição. E comecei a orar em línguas e peguei a Bíblia, que estava ao meu alcance. A qualidade dos seus pensamentos é a qualidade da sua vida, o Elder pregou semana passada. E a qualidade dos meus pensamentos estava meio embaralhada com uma imagem bem forte que a gente viu. Mas Deus me levou a Tiago 4:1-4, que é o nosso versículo tema, versículo base, e é por isso que eu trouxe essa palavra hoje, desarmando o inimigo. Tiago 4:1-4, se você puder abrir, ou se você quiser ler aqui comigo. De onde vêm as guerras, né, para os nossos russos? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha só, o exterior sendo reflexo do interior. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros. E você achava que adúltero era só aquele que ficava na esquina lá. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de quem? De Deus. Eu quero que você deixe, por gentileza, esse texto aqui. Hoje eu quero que você conheça um novo inimigo. Se eu tivesse um espelho, eu te daria. Mas se você puder olhar para a pessoa do lado, olhe para a pessoa do seu lado. Você sabia que a pessoa do seu lado, se eu tivesse um espelho, eu te daria, é um potencial inimigo de Deus? Hoje eu não vou pedir para você olhar para o seu lado e falar assim: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu quero que você olhe para o seu lado e pense que você é um potencial inimigo de Deus. A Bíblia fala que as guerras e contendas, elas têm origens, segundo esse texto, em prazeres. Tem as coisas mais horríveis que vocês veem acontecendo no mundo, elas têm origens em prazeres. Por quê? Porque o pedido que existe no nosso coração é o receber algo para esbanjar no prazer. E quando você e eu menos esperamos, nós estamos nos tornando amigos do mundo. E quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Quando você quiser ser amigo do mundo, você vai ser promovido a inimigo de Deus. E note que não é Deus que diz que você é inimigo. É você se promove a um lugar de inimizade, a um lugar de inimigo. E hoje eu tô aqui para desarmar você. Desarmando o inimigo. Hoje eu tô aqui para desarmar você. Eu sou a Aline, sou casada com o Cal, sou mãe de 4 filhos. E não tem como você olhar para pedofilia, para uma coisa tão difícil, e você não se colocar ali. Porque afinal de contas, Jesus, ele levou sobre si todas as dores. E tudo aquilo que existia de mais difícil, Jesus, ele levou sobre si. E a boa notícia que eu tenho hoje é que eu quero te trazer entendimento para esse assunto. Eu não quero te trazer condenação e nem destruição. Mas eu quero mostrar para você que existe um caminho mais excelente e tão poderoso que Satanás não quer que você se levante. Por quê? Porque quando você se levanta, uma chacina deixa de existir. Uma chacina deixa de existir. E eu quero ler a história de Moisés, que na verdade é alguém contando sobre a história de Moisés, que está em Hebreus 11:24-26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pode deixar aqui. Moisés, ele foi promovido, afinal ele foi achado num rio, e ele foi promovido a um lugar que todo mundo quer estar, na realeza, onde você pode escolher o que você quer comer, você pode escolher que hora você vai dormir, você pode inclusive não fazer nada se você quiser e só ficar chamando os servos. Mas a história fala que Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque ele enxergou algo, ele contemplava o galardão. Sabe, eu e você, quando nós vivemos e nascemos dessa nova realidade do reino de Deus, nós precisamos ter algo focado nos nossos olhos. E é o galardão, é aquilo que Deus quer te dar. E um pai, ele quer, o coração dele é sempre dar o melhor para o filho. O coração do pai para você é sempre, foi sempre te dar o melhor. Mas na trajetória de Moisés, você vê que ele foi um hebreu. Ele foi um hebreu jurado de morte, já na barriga. Mal nasceu, ele já estava jurado de morte. Foi então colocado pela sua mãe, adotado por faraó, ele cresce como rei. Mas então ele mata um egípcio por injustiça. Ele percebe que tinha alguém do sangue dele sofrendo injustiça, sofrendo escravidão. E ele mata por isso, ele comete injustiça pela injustiça. E ele decide então, quando Deus chama ele, numa arvorezinha queimando, numa voz suave, ele decide então ser maltratado junto com o povo de Deus, ficar 40 anos no deserto, porque ele enxergava uma riqueza maior, ele enxergava um galardão. Quantas vezes você foi punido pelo pecado que você tinha, pelo aquilo que você fez, por aquilo que brota no seu coração, mas não te colocaram um galardão na sua frente, te fizeram cometer injustiça por injustiça. Por isso que eu digo que nessa manhã eu estou trazendo entendimento para você, e esse entendimento vai te curar num lugar que você nem imagina. Esse é o poder da palavra de Deus. Quanto mais os seus olhos contemplam a riqueza vindoura, menos a riqueza do mundo atrai os seus olhos. Porque fazemos amizade com o mundo. Ah, mas eu não faço isso. Jamais, nunca faria. E esse texto, ele é tão suave, tão gostoso, porque ele diz assim: se você tem pedido coisas para Deus e elas não são respondidas, há uma grande chance de você não ser quem você acredita que é. Porque Deus está dizendo: eu não posso dar o que vocês pedem, porque vocês pedem mal. Vocês não têm consciência do que vocês estão pedindo. Então, como eu e você podemos discernir o prazer que eu estou buscando? Porque tudo aqui, todo esse texto é sobre prazer. O que Moisés abdicou foi prazer. Só que o que acontece, muitas vezes a gente enjaulou as pessoas dentro de cultos, mas não mostrou o verdadeiro prazer. E aí, sabe o que acontece? Deus me falou semana passada que o Coliseu não acabou. Ele falava para mim que aquele Coliseu onde os cristãos eram mortos, hoje somos nós, como igreja religiosa no mundo, que fica feliz quando um irmão morre na fé. Eu estou aplaudindo o erro de alguém, ao invés de mostrar o galardão, ao invés de mostrar aquilo que os olhos não veem. E existe um prazer. A Bíblia fala sobre um Éden. Éden significa prazer. E sabe o que? Nós fomos tirados desse lugar, mas Deus, ele devolve esse lugar dentro de você. E nessa manhã eu quero falar três pontos de como discernir se o prazer que eu estou recebendo é de Deus ou se eu estou me tornando inimigo de Deus. A grande chave é: como que Deus dá o prazer? Como que Deus dá o prazer? Se eu quero muito prazer, então eu começo a pedir errado, eu estrago tudo e me torno aquilo que eu não quero, que é inimigo de Deus. Como então eu posso saber que eu estou no lado certo, jogando, fazendo gol no lado certo? O como faz muita diferença. Como estou recebendo prazer? A Bíblia fala sobre um texto que diz que o como importa, e que o como muda tudo. A Bíblia fala que Deus diz que eu dou a minha paz, mas eu não vos dou como o mundo a dá. Então, a forma que o mundo dá e a forma como que Deus dá é totalmente diferente. É totalmente diferente. O como, ele fala do porquê das coisas. E eu quero ir com vocês para João 14, 26 e 27. Mas o Consolador, está na minha versão, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês, olha que lindo isso aqui. E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Dentro de vocês existe um Espírito que te lembra tudo aquilo que o Pai diz. Não é alguém batendo na sua cabeça, não é alguém forçando você, mas é o próprio Espírito que te lembra do que o Pai diz. Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. A paz que o mundo não consegue dar é uma paz que faz com que o seu coração não se turbe. A forma como Deus dá as coisas é totalmente diferente como o mundo dá. Uma vez eu era namorada do Cal, e um amigo dele chegou para mim depois de uma natação na faculdade, me sentou num banco e falou assim: eu tô apaixonada por você. E eu fiquei assim, pensei, meu esposo estuda na mesma faculdade, ele veio aqui, ele veio falar isso pra mim. A minha primeira reação foi: você é um galinha, porque você fez isso com a minha amiga semana passada, você fez isso duas semanas atrás falando que gostava de outra, agora eu tô na lista, né? E agora eu sou o alvo, chamei ele de galinha, mas fui pra casa, mas as palavras dele mexeram comigo. E uma pequena semente, ela começou a crescer. E ele usou palavras muito, sabe quando pega na ferida assim? E ele falou: sabe isso que o Cal faz, isso que o Cal faz com você? Isso é inadmissível. Eu nunca vou fazer isso com você. Eu sou assim, não sei o quê. E isso começou a crescer e virou aquele negócio, mas a gente é crente, a gente vai espalhando, já conto pro pastor ajuda, socorro. E é muito difícil você desatar um nó desse. Quando você dá corda para um pensamento, é muito difícil desatar um pensamento. Mas as armas são poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. E inclusive esses pensamentos mais difíceis que você tem, o entendimento da palavra de Deus, ele te cura, te traz entendimento, e você é verdadeiramente livre. E eu nunca vou esquecer que o nosso pastor fez uma rodinha, eu, o pastor, o Cal e o moço, dando a mão. Eu pensei, meu, que cena mais horrível, né? No final do retiro, a gente dando a mão e passando por essa situação. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, e nem tá na Bíblia essa frase. Ele falou assim: Cal, Aline, fulano, Deus não faria as coisas assim. Eu falei: cara, Deus me faria conhecer uma família, que conhecia um legado, que eu me apaixonei pelo legado, que eu aprendi a amar o meu esposo, que depois de tanto tempo a gente brigando, a gente se acertou, para que um dia numa faculdade eu sentasse num banco e alguém abrisse o coração para mim e eu entrasse então numa verdadeira história de amor, porque aquela que eu estava vivendo não era verdadeira. E quando ele falou: Deus não faria as coisas assim, eu falei: é verdade. O Deus que eu conheço, que é soberano, que é tão bom, que é perfeito, ele não me faria passar por isso. Eu sei a voz que eu ouvi. E a partir daquele dia, o sentimento mais doido que você pode imaginar que tinha no meu coração, ele foi desfeito. Então, como Deus faria? Como Deus te daria o sexo? Como Deus te daria um carro? Como Deus te daria um emprego? Existe uma forma de Deus dar as coisas. Mas posso te dizer, a gente não conheceu essa maneira antes. A gente conheceu a maneira como o mundo dá. Como o mundo dá emprego, fazendo você virar um escravo. Como o mundo te dá o sexo, fazendo você fazer as coisas mais doidas para conseguir aquilo que não vai durar nem uma noite. Como Deus te dá o emprego. Quem te deu o que você tem? é a mesma pessoa que não te deu o que você não tem. Quando você tem um pai de amor que sabe quem é você, sabe o que você precisa, inclusive o que você não tem, foi ele que não te deu. Foi ele que não te deu. Sabe por quê? Uma dica é o que a gente leu. Porque se ele te desse, talvez você ia gastar com os prazeres do mundo, que inclusive ele venceu. Então a primeira coisa é você identificar como você tem recebido os prazeres na sua vida. E você a partir de hoje decidir que você recebe de Deus todas as coisas na sua vida. Tudo é Deus que te dá, porque ele é o seu pai. A segunda forma é que o prazer de Deus, ele sempre está atrelado a um plano maior. O prazer de Deus, ele não é o sexo pelo sexo. O prazer de Deus é o sexo na família, na proteção, na verdade. O prazer de Deus, ele nunca anda sozinho. E o maior prazer nosso como filhos de Deus é nos tornar amigos de Deus. E a Bíblia diz que o que o amigo faz? O amigo, ele sabe o que o seu Senhor está fazendo. Então, se você conhece a palavra de Deus, se você sabe tudo o que aconteceu até você chegar ao dia chamado hoje e poder viver a vida que você tem no reino de Deus, é porque existe um plano. E esse conhecimento é sobre o plano todo. Não é sobre você hoje. Ai, hoje eu acordei com dor de cabeça. E aí, todo o teu prazer está em volta nesse dor de cabeça. E você vai ter que ter o prazer de, sei lá, comprar um remédio, gastar com isso, ir na massagista. O prazer de Deus, ele nunca diz respeito só ao hoje. Ele diz respeito ao todo. E é fácil você se envolver com o mundo se você não sabe o que Deus teve que fazer no plano inteiro dele para vencer o mundo. Não faz sentido você entrar numa batalha, vamos dizer, essa batalha de pedofilia nesse filme. Esse homem que representa Jesus até no filme, né, de Jesus, que vocês conhecem, Paixão de Cristo, ele vai resgatar alguém. Não faz sentido a criança ser resgatada e depois que a criança ela fica adulta, para onde ela volta? Pro cara que abusou dela, pro cara que queria a morte dela. Me diga se faz sentido, você como pai, como é que você ia se sentir? Pô, eu resgatei a criança e a criança me volta para lá. E é exatamente esse o sentimento que Deus tem. Deus, ele venceu o mundo. A Bíblia diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Por que não faz sentido eu e você nos envolvermos com o mundo? Porque Deus sabe para onde que o mundo vai te levar. Você talvez na sua capacidade humana, você não tenha o entendimento do todo, mas Deus, ele já viu, ele já sabia. E ele sabe para onde esse prazer momentâneo te leva. E ele diz, eu venci o mundo, por isso eu e você, nós não somos amigos do mundo. Porque o amigo do mundo, a amizade do mundo, ela te leva para a morte. Ela te leva para os sentimentos mais difíceis que eu e você, às vezes, experimentamos porque nós fizemos algumas parcerias. Os acompanhamentos do mundo são péssimos. Gálatas 19, 21 fala um pouco dos acompanhamentos. Vê se você quer uma boa picanha, tá? Pensa aquela picanha de domingo que você já tá pensando que você vai comer logo, logo. E você tem esses acompanhamentos gostosos. Ora, as obras da carne são manifestas. Então você tem lá um arrozinho de imoralidade sexual, uma batatinha de impureza, uma farofinha de libertinagem, uma... que mais vocês gostam? É uma maionese de idolatria, uma coca de feitiçaria, um suquinho de ódio, uma lasanha de discórdia. Volta. Fugiu. Ciúme, uma pitada de ciúme, uma couve para acompanhar o teu feijão, uma couve de ira, um vinagrete de egoísmo, e assim vai. Então, o que a gente faz? Tudo isso aqui que você está vendo aqui. O que a gente faz é pegar a picanha, pegar a parte boa que Deus nos entregou, Deus nos deu a picanha. Mas como a gente não alinhou nossa mentalidade com o prazer que agora Deus vai dar para você, nós pegamos a picanha, Jesus, e vamos enfiando um monte de treco ruim do lado dessa picanha. O prazer que Deus te dá está atrelado aos frutos do Espírito. Está atrelado casamento, sexo, fidelidade, amor, domínio próprio. Todos esses frutos bons. Se você quiser fazer um prato saudável, vocês que são aí da geração saudável, esse prato saudável você só encontra no prazer que Deus te dá. Então, como identificar? É como o prazer chega na sua vida? É como, com o que ele chega atrelado? Quais são as... Sabe, você tem aquele amigo que fala assim, ai, vem andar de barco comigo. E você pensa só andar de barco. Aí você vai lá, de repente você senta na mesa com o cara, ele te dá. Você tem tua picanha, né? Porque a picanha onde você vai, ela vai com você. Mas ele te coloca um monte de trecaiada. E você fala assim, mas eu nem queria. Nem pensei nisso, nem pensei em ser inimigo de Deus. E quando Jesus falou, eles não sabem o que fazem, é porque realmente eles não sabiam o que faziam. Eles estavam crucificando eles e Jesus falava assim, eles não sabem o que estão fazendo. Então não acho que você também não escapa disso. Realmente você não sabe por quê. Porque o entendimento traz a profundidade e você então se levanta, não mais como um franguinho, como meu esposo gosta de falar, mas cheio de autoridade. Sabendo o que você está comendo, por que você está comendo, quem te deu para comer e olhando os teus olhos fixos no galardão que Deus deu para você, que está lá. Terceiro sinal é o temor. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o orgulho, odeio orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Que bonito, a gente fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a gente fala, o temor é odiar o mal. Não sei se te ensinaram isso. A gente precisa começar a odiar os acompanhamentos. E o temor é algo que acompanha aqueles que têm recebido o prazer da parte de Deus. Você ganha o carrão, mas você ganhou o carrão de Deus, mas você tem temor a usar o carrão de Deus. Você ganhou a tua família, a tua esposa, mas você tem temor como você trabalha e zela por aquilo que Deus te deu, porque você sabe quem te deu. Entender o prazer no reino de Deus está atrelado ao temor. E aí não fala mais quanto de dinheiro você tem ou quanto de dinheiro você não tem, mas fala do tamanho do temor que existe no seu coração para trabalhar com os prazeres que Deus te dá. Olha que lindo esse texto aqui. A partir de hoje você vai saber de onde vem teu prazer. Eclesiastes 2:26. Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e, na minha versão, é prazer. Veja na tua versão como está aí. Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Quando nós fomos tirados desse lugar Éden de prazer, nós fomos incentivados a quê? Buscar o prazer. Correr atrás do prazer. E é ali que bugou tudo. Porque a Bíblia diz que quem que dá o prazer? Deus dá o prazer. Nós, como filhos de Deus, que recebemos do prazer de Deus, nós nos envolvemos com o dinheiro para ter prazer? Eu já tenho. Por que você tem? Porque Deus te deu. Quando você, filho de Deus, se envolve com a sua esposa, quando você tem relação com a sua esposa, você está buscando prazer Ou você parte do princípio que Deus já te deu o prazer? Estar em Deus, fazer a vontade de Deus, é o start do prazer. É onde existe o prazer da pureza, a fonte da pureza verdadeira. Então tudo aquilo que acontece na sua vida, quando a Bíblia fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, que é bebida, é, ter o que vestir e comer, isso é acrescentado para você, inclusive a comida. Quando você faz a vontade de Deus, inclusive a comida que Deus coloca para você, não é, sabe quando a gente come, eles falam que é comfort food, né? Você come para confortar os seus sentimentos, né? Você passou por uma coisa difícil, ai, cadê meu chocolate? Ai, Jesus. E na verdade não é a própria comida que Deus coloca na sua mesa, é porque você já encontrou o lugar de prazer. Então você tem prazer e você se alimenta. Você tem prazer e você se relaciona com o dinheiro. Você tem prazer e você não se relaciona com o dinheiro. Porque aí Paulo fala assim, eu aprendi os dois. Sabe por que Paulo aprendeu os dois? Porque ele tinha prazer. Ele podia tanto ter quanto não ter, porque o prazer estava com ele. Uma coisa te torna inimigo de Deus, que é você ser amigo do mundo, que ele mesmo derrotou. Paulo, ele era tão, eu não uso esse tipo de palavreado, mas eu queria usar. Ele é tão, que ele matava todo mundo. Mas sabe o quê? O dia que ele teve um encontro com Jesus, ele não virou um franguinho. Ele se tornou a mesma força que ele tinha para fazer, para matar alguém. Foi a mesma força que ele usou para pregar o evangelho de boas novas. Eu quero desarmar você contra, para você não ser inimigo de Deus. Que talvez você usou, sempre ouviu que o inimigo de Deus é o diabo, né? Mas se ele completou a obra, se ele terminou tudo lá na cruz, quem está atrapalhando as coisas é nós. E eu quero trazer para você, para finalizar aqui, é você que agora está talvez com o coração pesado, talvez foi meio pesado o que você ouviu. Quero dizer para você que a acusação, ela nasceu antes do pecado humano. Eu quero que você pare de achar que porque você peca, você se sente acusado e você se sente mal. Porque antes mesmo de Adão e Eva pecarem, existia alguém falando, sabe o quê? Será mesmo que você é igual a Deus? Isso é uma acusação. Será mesmo que o que ele falou? Quem que ele estava acusando? Estava acusando Deus. Não é porque você peca que você se sente acusado. A acusação, ela é a profissão principal de Satanás. Ele é acusador das nossas almas. Não pense que é porque você pecou que você tem acusação na sua vida, ou porque você fumou, porque você fez isso, você fez aquilo. Mas é porque Satanás acordou. E quando ele está acordado, a única coisa que ele sabe fazer é isso. Não se assuste com acusação. E foi tão engraçado essa semana, porque o Calvin tava gritando e tal. E daí eu comecei a corrigir ele, falei, por que você tá gritando? Você não precisa gritar. E de repente ele passou do vilão e começou a falar assim, I'm stupid, I'm a bad brother. Não sei se você já passou por isso. Quando alguém te traz de repente um conselho, primeiro você não fez nada. Você está super bem. Alguém fala assim, ó, mas por que você está fazendo? Ah, eu sou um estúpido mesmo. Eu sou um pecador. Eu sou um desgraçado. Vocês conhecem isso? Alerta, 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 alerta. Sinal de que você não está entendendo o que Deus quer te falar. Deus, ele não trabalha com acusação. E essa pregação de hoje, ela pode suscitar dentro de você acusação e remorso. Mas Deus, ele não trabalha nem com acusação nem com remorso. Quando isso aparecer na sua tela, bugou a tela do teu computador, você fala assim, opa, isso aqui não vem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha com consciência e trabalha com quebrantamento. Muitos de vocês agarraram a acusação e viveram remorso. Mas isso não traz transformação na sua vida. A verdadeira transformação é quando você recebe, reconhece, se quebranta, se humilha E o texto de Tiago, ele fala bem isso. Vamos voltar lá só para eu terminar. Tiago 4, 1 a 4 ali. O nosso texto que a gente abriu, a pregação de hoje. Tiago 4, 1 a 4, vou esperar. Eu acho que vai ir lá para o 5. Vai lá para o 5, por gentileza. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz... Ele fala assim... vocês se tornam inimigos do mundo, né? E daí ele começa a falar do Espírito Santo, olha que bonitinho. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então vocês fazem amizade com Deus e que o Espírito Santo fica dentro de você? Com ciúme. 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Continua. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Continua. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha só. Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aqui que eu achei interessante. Entristeçam-se. Lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Eu pensei, Deus, por que cargas d'água eu vou fazer isso? Vou trocar algo que é bom, vou trocar a alegria pela tristeza. Porque quando uma informação de verdade chega, você não pode fingir que ela não aconteceu. Você não pode fazer igual o Calvin. Ah, é que eu sou burro mesmo. Eu sou, não. Deixa a palavra de Deus entrar. Se humilha. Deixa ter o efeito completo na sua vida, porque Deus, ele não tem uma ação destruidora. Deus, ele tem uma ação transformadora nas nossas vidas. Essa pregação é para te trazer entendimento. É para quando você enxergar as obras da carne, não enxergar um pastor com uma vara tentando impedir você de conhecer o verdadeiro prazer. Mas é para você entender o quão amoroso é o teu Pai de amor. Quão pleno ele é. Quão consciente ele é do plano perfeito e do todo. Eu quero que você ore comigo, Pai. Obrigada porque nessa manhã nós fomos encorajados a não ser os seus inimigos. Nós fomos encorajados a perceber o que o Senhor tem feito sobre a terra e a sermos cooperadores. Nós fomos chamados para entender o que nós fizemos com você na cruz, mas compreender que ao final das contas, tudo que o Senhor queria para nós era trazer e devolver o prazer verdadeiro nos nossos corações. O prazer da família, o prazer da fidelidade, o prazer do domínio próprio, o prazer de podermos ser chamados filhos de Deus. Obrigada, Pai, porque nada consegue substituir esse prazer. Sabe por quê? Porque esse prazer é eterno. Deus, ele te convida para um prazer eterno. Por isso nós nessa manhã, Pai, não somos mais tolos. Não somos mais inconscientes, não somos mais bobos, mas sim somos, assim como Moisés. O Senhor nos fez espertos, o Senhor abriu os nossos olhos para entender o que vale mais e para nos envolver no que vale mais. Satanás, você não tem mais direito de nos acusar. De que quando nós nos envolvemos com os nossos irmãos servindo, quando nós nos envolvemos com a igreja do Senhor servindo, nós estamos escolhendo a pior parte. Não, nós não estamos escolhendo a pior parte. Porque se você não foi para aquele país que você tanto sonhou, você não imagina o galardão que está preparado para você. Que nada, nada, nada se compara. Nada se compara a nenhum país. Sabe por quê? Porque o Criador desses países, ele está preparando algo muito melhor. Jesus disse: eu fui preparar morada. E quando Deus prepara algo, é tão bom, é tão perfeito, é tão pleno. Nessa manhã, nós nos tornamos mais espertos que o diabo. Não tem um livro assim? Porque nós entendemos e nós desmascaramos as mentiras para receber a verdade do prazer que Cristo tem para nós. Em nome de Jesus.